Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência.
Oi, sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui. Eu sou Jonathan e obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nos ouvindo mais uma vez. Pegue seu café, seu chá, sua água, ajuste o volume, porque hoje vamos falar sobre a congregação cristã no Brasil e como é a estrutura de crença dela e como elas veem, como a instituição vê a homossexualidade. Convidei o João, que é professor de matemática e editor de livros didáticos, que também é membro da Igreja da Congregação Cristã no Brasil, e ele é autor do blog Também Sou Cristão, Gay CCB. Se vocês não conhecem ele, vocês podem acompanhar o perfil no Instagram ou o blog, que vai estar no link da descrição desse episódio. João, já quero já agradecer a você por ter aceitado o convite, e eu já quero já chegar com o pé na porta. Quem são os membros da Congregação Cristã no Brasil? Quem é a Congregação Cristã no Brasil?
Oi, Jonatas. É um prazer estar aqui com você. É um desafio também muito grande para mim, mas vamos ver o que vai sair, né? E, bom, quem são os membros da congregação? Na verdade, os membros da congregação são os escolhidos para ser salvos, né? É brincadeira, mas como eu posso dizer quem são os membros da congregação? A congregação é uma igreja evangélica, ela tem aí seus 100 anos de história, 110 anos de história. Eu não sei o quanto as pessoas conhecem, de fato, a igreja, a congregação, né? Eu acho que cada cidade do Brasil, pelo menos, tem um templo, é muito comum. Ela é bastante presente no Brasil, né? São mais de 20 mil templos só no Brasil. Geralmente são uns templos cinza, né? Com os dizeres normalmente ou pretendem-se discretos, né? E ela não está presente em mídias, né? Em rádio, TV. Então, quem são os membros dessa igreja? São pessoas que ou já nascem na igreja, ou pessoas que conhecem ela do boca a boca, dos membros, né? Conhecem os membros pelo boca a boca, por esse testemunho mais próximo, né?
Acho que você já chegou nos apresentando algo bem interessante. É a questão da descrição que a congregação cristã no Brasil ela apresenta, né? Você falou da simplicidade, né? Das cores que são adotadas, e não essa questão de privacidade, né? Não se expor em mídias, né? O que a gente já pode talvez pensar que como o porquê algumas informações sobre elas são mais difíceis de serem acessadas, né? Como alguns posicionamentos oficiais.
Sim, a descrição é muito forte. É claro que, né? Existe sim templos que são um pouco mais suntuosos, né? Dependendo se é na capital, enfim. Mas, em geral, né, a média é essa simplicidade, sim. E descrição, sim, né? E por conta de tudo isso, é difícil, de fato, você ter documentos oficiais da igreja disponíveis, né? Tudo que a gente vai trazer aqui, tudo que eu falar aqui é na visão de membro, não é dificilmente vou falar algo que é oficial, né, que está registrado oficialmente, porque realmente não tem esses documentos, né, essa preocupação em registrar.
Para situar quem está nos ouvindo, a Congregação Cristã no Brasil, ela teve origem num pequeno grupo de evangélicos italianos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1904. E no Brasil, ela veio chegar em 1910, e em 1962 foi quando o nome se passou a Congregação Cristã no Brasil, que anteriormente era Cristã, Congregação Cristã do Brasil. Então, eu acho que vocês que estão chegando aqui estão acostumados que a gente vai falar de sexualidade, mas primeiro a gente vai falar sobre algumas construções de crenças, até a gente conseguir chegar na parte da sexualidade, para vocês entenderem, construírem a linha de pensamento. E para isso, eu gostaria de saber como vocês veem a ideia de um pecado público.
A gente precisa passar por várias coisas para chegar exatamente em como é o pecado público. E eu estou tentando imaginar o que você chama de pecado público, né? Porque a gente não usa esse termo, pelo menos. Eu acho que antes de falar do pecado público, a gente precisava entender o que é a liberdade na igreja. Que seria basicamente, de um modo muito simplório, dizer que ter liberdade na igreja, na congregação, né? Significa poder participar ativamente dos cultos. Essa participação no culto seria orar de modo coletivo, né? A gente tem em cada culto existem duas orações coletivas e geralmente uma pessoa ora por toda a igreja. Então, isso faz parte da liberdade, né? Chamar os hinos que vão ser cantados durante o culto, testemunhar, né? A gente usa esse termo de dar o testemunho, de contar obras que Deus fez, maravilhas e coisas assim, também faz parte da liberdade. E se você é homem, pregar a palavra, né? Seria uma exortação de um trecho bíblico que é o ápice do culto. Então acho que a liberdade na igreja. Pode falar?
Não, pode continuar, por favor.
Assim, a liberdade na igreja, de um modo bem resumido, seria isso: essa participação no culto.
Então, dentro do assunto liberdade, homens e mulheres podem fazer tudo, exceto exortar a palavra.
No culto, né? Isso.
E não, também vocês não chamam de culto?
Sim, chamamos de culto.
Sim.
Isso, homens, a principal diferença, se eu não estou deixando passar nada, mas é a pregação da palavra, né? Que seria a leitura da Bíblia e a posterior exortação, explanação do assunto.
Então diante disso, a pessoa que publicamente fez algum pecado, cometeu algum pecado, não participaria dessa liberdade.
Isso. O que no senso comum, né, no dia a dia, a gente chama de cortar a liberdade ou de estar sentado, né? Se é um irmão do ministério, né, que exerce um ancião, enfim, que tem algum ministério, a gente fala, ele ficou sentado, quer dizer, ele está sem liberdade. E se é um irmão, um membro, né, que não tem outros cargos, ele só está sem liberdade ou com a liberdade cortada, que a gente fala, né? Então, simploriamente, existem pormenores aí que é importante observar depois, mas seria essa não participação no culto. Não vai ser proibido de entrar na igreja, não vai ter nenhuma coisa pública, né? Mas no fala-fala, no diz-que-diz, todo mundo fica sabendo que aquela pessoa está sem liberdade. O pecado público, né? Quando alguém comete algum pecado, né? Ele é tratado de maneira particular. A pessoa, né, que é membro e que quer continuar sendo membro, né, possivelmente vai ser chamada pelos anciães ou pelo ministério ali da localidade para conversar à parte. Então não é nada exposto para os membros, né? A pessoa é chamada a conversar sozinha, no quartinho que a gente fala, né? Foi chamada no quartinho porque fez alguma coisa, ou um pecado, alguma coisa grave, né?
O que
E
seria
então.
esses pecados na sua igreja?
Então, É estranho, né? Mas é difícil a gente dizer pecado. Quando a gente fala alguém pecou, quer dizer possivelmente que essa pessoa teve uma relação extraconjugal, ou sexo antes do casamento, ou adulterou o casamento. Normalmente isso é o que é pecado, né? É taxado como pecado. Outras coisas, existe meio que implicitamente uma hierarquia. A gente chama de erro, de fraqueza, de falta, mas nunca de pecado, entendeu? Então, quando a gente fala pecado, geralmente é uma coisa muito forte. E mais do que falar pecado, existe também uma crença de o pecado de morte, né? Que é muito associado com esse sexo fora do casamento, essa antecipação do casamento, ou o adultério do casamento, né? O adultério no sentido do sexo, né? Sexo fora do casamento.
Tá. Se a pessoa fez sexo antes do casamento, ela tem possibilidade de se reconectar, se reconciliar com a comunhão da igreja, de poder participar, retomar a liberdade depois.
Existe, sim, existe essa possibilidade. Essa coisa do pecado de morte, ela é uma coisa que foi sendo inculcada, né, no senso comum, no dia a dia, e que agora começou a ser retrabalhada, essa ideia de pecou de morte, sabe? É muito no sentido de um pecado imperdoável, esse pecado de morte, e muito associado com o sexo, né? Mas, sim, a liberdade da igreja, ela pode reconquistar, né? Existe até ensinamentos direcionados pro ministério que orientam como tratar quando alguém peca, né, dessa maneira. E uma forma seria, depois de alguns anos, depois de algum tempo, se a pessoa, né, permaneceu na igreja, se ela demonstra arrependimento, se Deus visita ela, né, é um sinal muito forte, aí ela pode ter de volta a liberdade da igreja. E isso de uma maneira bem, falando de uma maneira prática, né? Mas no dia a dia que acontece é que ela fica com aquele estigma, né? Com aquela marca de, olha, ela tem liberdade na igreja, mas será que tem a salvação? Sabe? Parece que nunca reconquista de fato
confiança.
A confiança, a comunhão plena, né, com os membros, né, sempre fica aquela marca. Inclusive existe, é muito forte também, uma rejeição, né, dos membros, né, na fé média, vou chamar assim, de que não deve devolver a liberdade para algumas pessoas, porque não é justo, porque eles associam muito a liberdade com salvação, sabe? Então, existe também uma rejeição. Tem uma pessoa próxima a mim dizendo sobre um caso, né, de um rapaz que pecou, né, fez sexo antes do casamento, teve um filho, casou, depois de vários anos ele teve a liberdade de volta na igreja. E aí essa pessoa, que é minha parente, disse: ah, mas não é justo, sabe, não fez o que fez e agora porque passou um tempo vai. Então eles associam muito, é comum associar, não oficialmente, mas na crença, né, coletiva, de que liberdade, salvação e de merecer a liberdade, sabe? Então é um pouco, como eu posso dizer, é um pouco, existe um atrito, né, de não querer que essa pessoa tenha liberdade de volta na igreja.
E como que aconteceria isso se essa pessoa decidir se congregar em outra CCB?
Assim,
ela carrega essa falta de liberdade com ela?
Carrega, porque quando um membro muda de cidade, né, ou de localidade, a gente chama de comum, né? Cada templo, cada localidade que tem uma igreja, a gente chama de comum. Então, quando uma pessoa está na sua comum e vai mudar de comum, ela leva uma carta com ela. Então, por exemplo, se ela é músico da igreja, nessa carta vai escrito: olha, ele é músico, toca tal instrumento. Se ela tem. E se ela não tem liberdade, então dificilmente ela vai ter essa carta. E eu não sei dizer exatamente como, mas é meio que registrado, sabe? Essa ausência da liberdade.
Sim, agora tá começando a fazer mais sentido agora para mim. Como funciona a ideia do que a gente conhece no adventista como disciplina, né? No adventismo a gente conhece como disciplina, vocês que podem ser de algumas igrejas pentecostais ou neopentecostais, é conhecido como estar no banco, né? Como funciona. Na
Isso.
igreja adventista, seria parecido com se você está em disciplina, se você fosse transferir de igreja, sua carta não iria. Você poderia até congregar em outra igreja, mas a sua filiação não iria para nova igreja até a sua situação anterior ficar acertada, sabe? Você está de novo em acordo com a instituição. E
Sim.
falando nisso, nesse paralelo, a gente vai entrar em alguns pontos de doutrinas, né? Porque a gente tem crenças parecidas, né? Em algumas, né? A gente crê na Bíblia, igual vocês, né? Da CCB. A gente também acredita na Trindade, né? Num Deus vivente, verdadeiro, que coexiste, né? A Pai, Filho e Espírito Santo. E acho que a gente também acredita no batismo por imersão. Vocês têm uma questão diferente da nossa, que vocês acreditam, né? No batismo do Espírito Santo com evidências de línguas como dom do Espírito. E outra que também é quase parecida, que também a gente crê numa ressurreição corporal, né? Dos justos e injustos, né? Só que vocês acreditam num tormento eterno e nós, adventistas, não acreditamos nisso. E eu acho isso bem interessante, porque muitas das vezes nós, como cristãos, a gente tem uma dificuldade de conseguir perceber crenças que são parecidas em outras religiões. E dentro disso começa a se criar o exclusivismo, né? As igrejas começam a adotar a ideia de que só elas são verdadeiras e a outra não, sendo que elas são muito mais parecidas do que elas podem muitas das vezes imaginar. E como viu, rapidamente conseguiu apresentar algumas crenças nossas que são parecidas. E eu acho muito importante a gente ter esse olhar, porque a gente começa a ter empatia. Empatia. E começa a diminuir o julgamento que a gente tem sobre as outras pessoas. Exatamente pela questão de a gente achar que só uma crença é verdadeira ou não. Porque a gente sabe que essa questão de a gente não perceber que somos tão parecidos é que vem a intolerância religiosa, muitas das vezes. E como a gente está falando de crenças, né? Como a CCB vê a ideia do casamento, né? A questão da sexualidade cis-heteronormativa. É o ideal, né? Que eles acreditam.
É, não é só o ideal, como é a única possibilidade, né? Fora isso, não existiria nenhuma outra possibilidade. Como ela vê. Peraí, desculpa, acho que eu respondi certo a pergunta. Você falou da não heteronormativa, né?
É, não cis-heteronormativa, como que
Tá,
ela
joia.
vê.
Ah, tá. Então, eu acho que eu não respondi muito certo. A questão do casamento não heteronormativo ou cis heteronormativo. Bom, existe discursos oficialmente, né? É bom sempre retomar que oficialmente existe pouquíssima coisa, mas existem discursos que traz ou como uma enfermidade ou como uma escolha da pessoa que ela poderia renunciar ou simplesmente como carnalidade. E às vezes, como tudo isso junto, uma enfermidade demoníaca, como eu já ouvi em algum culto, e principalmente a ideia de que é uma abominação, né? Então, qualquer coisa que fuja da heteronormatividade ou cis-heteronormatividade é uma abominação. É como se fosse, não. É tido, como a pior coisa que pode acontecer. É a coisa mais baixa, como foi dito em algum culto recente, que é a coisa mais baixa para um ser humano é quando ele se entrega entre aspas, ao homossexualismo. Acho que eu respondi.
Sim. Assim, seguindo em vista aqui a ideia do ensinamento, né? Resumo do ensinamento que eu tive acesso, que é da 69ª Assembleia de Ensinamentos de 2014, houve uma ideia, né, do que seria o casamento, né, para CCB, né? Que o casamento aceita exclusivamente aquele realizado entre o homem e uma mulher, de acordo com a palavra de Deus, perante o juiz de casamento. Na palavra de Deus está escrito que deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu achei bem interessante, né, esse ensinamento desse ano em específico, que ele vem abordando algumas questões que cercam por completo todo, acho que o mundo cristão, vamos dizer assim. Que ele vem falando de instrumento, que são aceitos ou não na orquestra, vem falando de Halloween, que é uma coisa muito comum, né? Se pode ou não, uhum, tatuar, piercings. E eu acho bem interessante essa questão, é que, sim, novamente, as religiões se parecem muito mais do que elas conseguem se imaginar, sabe? E uhum, isso pode ser um comentador de intolerância, muitas das vezes, por falta de conhecimento sobre elas. Vocês que estão chegando agora, ou que você pulou o episódio para essa parte, a gente está falando sobre a Congregação Cristã no Brasil, mas se vocês não ouviram o episódio sobre origem e classificações das igrejas, eu recomendo que vocês ouçam eles, que a gente vai fazer uma série para a gente conhecer as denominações, para a gente entender como elas veem o espectro da sexualidade dentro das suas crenças. Tem também, né, o resumo dos ensinamentos do ano passado, né, que foi da 84ª Assembleia, né, 2014, que foi em São Paulo, né?
2019.
De abril de 2019, né? E tem uns aspectos bem interessantes, que é a questão da... Deixa eu só me localizar aqui. Do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente ainda está na questão sobre casamento, sobre, uhum, a crença do casamento. O Ministério esclarece a irmandade que devemos respeitar, está escrito na seção 10. Que devemos respeitar os direitos das pessoas referente à união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, pois, segundo a Constituição do Brasil, são livres para optarem sobre o modo que regem suas vidas, em todos os aspectos, quer familiar, social, sentimental e religioso. Devemos permanecer fiéis à palavra de Deus, que condena a idolatria e desaprovação das pessoas, conforme escrito em Romanos 1, 18 ao 32. São condenados também aqueles que conhecem a justiça de Deus, mas consentem com o pecado, participando de tais atos, inclusive em festas relativas a essas uniões. Eu quero abordar alguns aspectos que me veio durante essa leitura. Vou fazer recomendação de outro episódio. Se vocês não viram, tem o Convidado 2, que eu falo. Eu fui convidado pelas meninas do canal Safe para falar sobre o Romanos 1. Vocês podem estarem ouvindo a nossa interpretação sobre Romanos 1. O que eu achei bem interessante, que se aproxima da ideia que eu já apresentei lá com elas, é a ideia da idolatria. Nesse tópico 10, reconhece, né, a questão da idolatria presente em Romanos 1, né, o 32. E aquele contexto em que Paulo escreveu era exatamente sobre idolatria. Não estava falando sobre um relacionamento de compromisso entre as duas partes. Ali Paulo está falando sobre rituais que aconteciam naquela religião específica. E ele estava fazendo uma exortação sobre idolatria. Eu acho que isso daí é uma das coisas que começa mais a pegar na questão religiosa, é que quando a gente começa a fazer o seletismo, né? A gente sabe qual é a interpretação, mas a gente recusa porque acha que outra coisa é mais importante. E quando a gente vai lá nos versículos, se não me engano, é o 26 que vem falando, 1:26 que vem falando sobre a homossexualidade feminina, que é inclusive o único que fala sobre homossexualidade feminina, as pessoas esquecem do contexto todo anterior, mas aqui pelo menos entendeu que era sobre idolatria e não sobre um relacionamento. O que eu achei também bem interessante é a ideia de que você participar de alguma festa, o casamento ou estar, né, em alguma coisa que seja relativo a alguma união homoafetiva, você estaria sendo conivente, né? Consentindo com o pecado do outro.
Sim, eu não levaria muito um lado muito otimista essa coisa da idolatria citada nesse tópico 10. Só voltando um pouco em relação ao de 2014, eu acho interessante, primeiro, que, se eu não me engano, foi o ano que estava ou que foi legitimado a união entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, né? Eu acho que é isso, não foi?
Eu também não tenho
E
certeza agora do ano, mas eu acredito que
eu
tenha
não tenho
sido.
certeza, mas acho que estava aquela polêmica, pelo menos, e talvez por isso veio esse tópico de 2014. E é uma coisa interessante também que depois de 2014, não lembro se foi 2015, 2016, em cada batismo, né, sempre é lido o tópico 9 de doutrina da igreja. São 12 tópicos, né, de fé e doutrina, e o 9 é o que mais é conhecido na igreja, porque talvez seja o único que as pessoas ouvem. E leem. Esses tópicos eles vêm na contracapa do Inário, então todo mundo tem acesso a ele. E o 9 ele diz justamente daquela parte de Atos, né, da Assembleia, que teve em Atos, no capítulo 15, se não me engano, e fala da fornicação, né, da idolatria, do consumo da carne sufocada e do sangue. Então, esse tópico 9 ele é lido sempre antes de começar o batismo e depois que acabar o batismo, focando principalmente na questão da idolatria e da fornicação. E junto dele, depois de 2000, não lembro exatamente se foi 2016, eu acho que foi 2016, que junto a esse a leitura desse tópico, também é lido um outro muito semelhante a esse de 2014, fixando que uma pessoa tem que ser, não pode estar amasiada, não pode estar vivendo junto com outra sem ter casado. Então, se for amasiado, não sei se é o melhor termo, mas é o termo que a gente ouve. Ela deve oficializar a sua união, né, o seu matrimônio. E esse matrimônio que é aceito pela igreja é entre homem e mulher. Então, eu acho muito forte dizer isso em um batismo. Para mim, é meio que fechar a porta. Ó, se você tem uma união homoafetiva, ela não é aceita aqui. Você precisa acertar primeiro a sua vida para depois se batizar. Então, eu não levaria esse tópico 10 do ano passado, de 2019, com muito otimismo. E outra coisa que é interessante sobre esse tópico é que nesse ano de 2019, eu entreguei a carta, que ela está no meu blog também, para um dos irmãos mais antigos da capital aqui de São Paulo, que participa diretamente, é quase ele que escreve os tópicos depois de conversar com os outros irmãos. E depois de entregar essa carta, ele foi até receptivo, né? Eu entreguei pessoalmente a carta. Ele me respondeu por e-mail, depois acabamos não conseguindo manter o contato, embora eu ainda estou tentando. Mas depois de ter entregue essa carta, ele veio esse tópico 10 como que um amparo, né? Olha, nós temos que acolher todas as pessoas, mas Romanos 1, 18 a 32, fala que isso é uma depravação. Então veio sim a palavra idolatria junto com a palavra depravação das pessoas. Então a homossexualidade é uma depravação. E assim como a gente não pode, segundo, né, a crença da igreja, a gente não pode, assim como a gente não pode participar da idolatria e nem concordar com a idolatria, a gente também não pode concordar com a depravação das pessoas. É muito forte na igreja, na congregação, por exemplo, o fato de eu não poder ir numa festa, de casamento de pessoas que vou dizer claramente, né, de um casamento católico, por exemplo, porque tem toda a questão do santo, tem toda aquela coisa, né? Então você não pode participar desse casamento porque é entendido como idolatria. E assim como você não pode participar desse casamento na idolatria, o tópico 10 para mim está falando assim: ó, você não pode nem participar do casamento de pessoas homoafetivas, porque você está, como você bem disse, você vai ser conivente com essa depravação. Eu não sei se ficou claro que
ficou
não
claro,
é
sim.
Tão ótimo, não é tão, não dá para ser muito otimista, né? É, pode falar, você vai falar.
Eu tenho medo de, sinceramente, tenho medo de como isso é recebido por uma criança que cresce na instituição.
Então,
que vai se entendendo como homossexual, bissexual, alguma sexualidade não cis-heteronormativa. Diante disso.
Sim, é muito complicado, né? Primeiro porque, e depois eu até fui, não falei diretamente com esse irmão, que eu disse que entreguei a carta, eu falei com um outro, que é, vamos dizer assim, é conservo, né? Que tá muito próximo desse irmão, e expliquei, né? Falei, olha, irmão, eu conversei com ele, com esse ancião, né? Mais antigo, e ainda assim veio um tópico de ensinamento, né? Nesse nível, né? E aí eu tentei mostrar para ele, conversar com ele, né, que exclui totalmente o homossexual da igreja, porque os pais de um homossexual, mesmo que não seja da igreja, não pode nem participar do casamento do filho homossexual, do casamento homoafetivo. Então, quer dizer, é muito forte, é muito perigoso, né, a palavra que você usou, os pais rejeitarem a sexualidade do filho, né, que conseguiu ultrapassar toda a barreira de rejeição, de tudo que a gente passa, né, até a gente se aceitar, e vai contrair um matrimônio, vai se casar com outra pessoa, um matrimônio homossexual, né, homoafetivo. Os pais não podem sequer participar dessa festa. Então, o que você espera que aconteça justamente com essas crianças que estão se entendendo homossexuais? Como é que isso vai ser passado nas igrejas? Quando esse tópico foi lido ano passado, um moço especificamente me mandou, sabe, um áudio falando: "Nossa, eu tô mal porque foi lido isso na minha igreja e além disso foi falado alguma coisa e o que foi falado é homossexual, resumindo, né, e com outras palavras que eu não lembro exatamente, mas é que o homossexual vai para o inferno, sim. Então, quer dizer, é uma depravação, vai para o inferno, sim. Nós não podemos sequer ir na festa de casamento dessas pessoas." E é um prejuízo emocional e até espiritual muito grande para as pessoas que ainda estão em conflitos, né? Para as crianças e adolescentes que ainda estão em conflitos. Existiu outro tópico que eu não consegui achar de o ano que foi, mas eu chuto mais ou menos 2008. Não sei se foi um tópico, foi uma circular, uma carta, né? Então foi um texto um pouco maior, mais detalhado, que ele falava numa confusão, né, de homossexualidade com transsexualidade, ele meio que falava isso: olha, você tem que tomar cuidado até com o que seu filho está vendo, porque existe conteúdos, né, na mídia que faz ele querer ser, vamos dizer assim, querer mudar de gênero, né? Era o que queria dizer. Mas uma confusão do que é ser transgênero com o que é ser homossexual. Eles queriam dizer que, olha, cuidado com o que seu filho está consumindo, porque ele pode virar homossexual. Não sei se... E eu não lembro exatamente como eu recebi isso lá em 2008, porque eu não era aceito, não rejeitava completamente a minha sexualidade. Mas isso influenciou por... Oi?
Isso é uma ideia que é apresentada, né? De que a homossexualidade ou se identificar como transgênero é algo aprendido, não é algo que se é.
Sim. E é muito forte na questão quando fala de escolha, né? Outro ancião e um amigo meu, né? Isso não foi comigo diretamente, mas um amigo meu próximo, quando foi pedir uma orientação para o ancião, e não é bom frisar que não é orientação no sentido quero me relacionar como me relacionar homoafetivamente, né? Homossexualmente. É uma questão de, olha, eu sou homossexual, o que é que eu faço? Quando ele foi dizer isso pro ancião, que é o mais velho, assim, da minha região, o ancião disse assim: olha, se você já escolheu isso, o que é que eu posso fazer para você? Foi a resposta, sabe, de um moço que queria, que ainda não se aceitava, então, portanto, se é tão importante não ser homossexual, ele estava no, na no ponto de ser resgatado, vamos dizer assim, para não se aceitar homossexual. E o que ele recebeu foi: olha, se você já escolheu isso, eu não posso fazer, é uma escolha sua. Então, depende de você querer não ser, né?
Acho que em tudo que você apresentou agora, você mais uma vez mostra como é forte a ideia de um inferno. Como que vocês entendem bem o inferno?
Bom, sobre oficialmente o que a gente tem, né, sobre o inferno, são dois tópicos desses 12 que eu falei. Um é o tópico 4, que fala que a gente acredita na existência pessoal do diabo e dos seus anjos, que são maus espíritos e que serão punidos no fogo eterno. Esse é o tópico 4, que dá pra gente ter uma ideia do que é o inferno pra gente. O outro tópico é o 12, que acho que você já falou, né? Não lembro se você falou agora ou se foi na nossa outra conversa. Mas o tópico 12 fala que a gente crê que haverá uma ressurreição corporal dos mortos e os justos irão para a vida eterna, os injustos irão para o tormento eterno. Então a ideia de inferno para a congregação é a de um tormento eterno, né? De separar os bodes das ovelhas, né? Uma à direita, outra à esquerda, e quem não alcançou a salvação vai ficar eternamente agonizando no inferno, tanto quanto o diabo.
Eu fico pensando ainda em como assimilar isso, porque o adolescente, a criança que se desenvolve na igreja com a ideia de eu vou para o inferno, e a questão de auto-rejeição que pode se gerar dentro desse jovem que vai estar ouvindo isso. Porque não
Sim.
é algo fácil de assimilar. Olha, se eu já acredito que é um pecado de morte, e essas questões, por que estou existindo?
Sim.
É uma ideia de que Deus já me criou para a condenação, para o tormento.
Sim. E não é nem. Vamos separar. O pecado de morte é a fornicação hétero, né? Entre um moço e
Ah,
uma
só é.
moça e né? E o contrário. Não é que é só hétero, é que a homossexualidade não é só um pecado de morte. Porque o pecado de morte ele está sendo ressignificado de pouquinho em pouquinho. Em 2016, saiu um tópico desses tópicos, né, que a gente está tratando aqui, saiu um direcionado só para o ministério, que ensinava o ministério, né? Olha, a gente não pode falar é pecado de morte, não é um termo muito
Adequado.
apropriado, adequado, né? Não existe o pecado imperdoável, não é o sexo para o casamento, né? É a blasfêmia, e a gente poderia conversar o que seria isso. Mas enfim, e veio esse tópico, então, deixado para o ministério, dizendo que é inapropriado dizer pecado de morte, e muito mais inapropriado tentar que existe um pecado imperdoável, que é o que está no entorno desse pecado de morte. Mas a homossexualidade não entra aí, porque a homossexualidade não é um pecado de morte, é uma abominação. É como se fosse algo pior, entendeu? E sim, a questão do inferno é justamente isso. Você acreditar no inferno, de tormento eterno, e aí você se vê preso, né, numa coisa que é sua, é intrínseco, né? Muitas perturbações existem principalmente para o adolescente que está se descobrindo, né, que está se entendendo. E não só para o adolescente, para as crianças também, porque existe. É muita coisa, né? O buraco é muito mais fundo. A criança que nem tem a ver com sexualidade, mas que está lá querendo brincar, o menino que está querendo brincar com uma vassourinha, ou a menina que está querendo brincar com um carrinho, existe toda aquela apreensão para que ele não vire, entre aspas, né, um homossexual. Então ele não pode descobrir, né, não pode viver a sua infância de maneira natural, né, porque senão ele pode virar. Existe, né, e eu estou pensando agora num caso particular de uma pessoa próxima também, que deixou o filho menino de castigo porque ele estava de castigo, ficou proibido de ver uma menina, né, uma criança, porque ele estava agindo muito igual a ela. Então, na minha cabeça é, olha, ele tá agindo muito como essa menina, ele vai virar viado, ele vai virar gay, isso não tá certo. Então eu vou, um menino de 5 anos, uma criança de 5 anos, vou pôr ela de castigo para ela parar de imitar essa menina. E tipo, não faz, é muito nocivo, né? Quando esses dias mesmo, há umas 2, 3 semanas, meu Instagram bombou de uma maneira negativa, porque eu recebi bastante, no Instagram do blog, no caso, né? Eu recebi bastante homofobia. E as pessoas vinham, né, dizendo que eu estava criando um escândalo com um blog desse teor, porque eu ia induzir as pessoas a virarem homossexuais, eu estou estimulando o pecado. E não é nem sobre isso que eu estou falando, eu estou. A minha preocupação não é nem se pode ou não haver sexo homossexual entre um homem, entre dois homens, né? Ou entre duas mulheres. A minha questão é o quanto as pessoas estão sendo martirizadas, né? O quanto as pessoas estão sofrendo só por serem diferentes. Não, não existe um espaço na igreja que agregue, que acolha essas pessoas.
Com
Então,
certeza.
pode falar.
Você citou algo muito importante. É a falta de conhecimento sobre o que é sexualidade, muitas das vezes é o que gera homofobia dentro da instituição. Porque, sim, se uma instituição apresenta que é uma escolha, e a pessoa tem a crença como a parte mais importante da vida, elas não vão aceitar que ser homossexual é atração, que é algo construir, que sente. Você não sabe qual a origem daquilo. É. Da mesma forma que você nasce com as cores dos olhos determinados, possivelmente sua sexualidade também pode ter sido assim. Isso porque a gente não pode afirmar, porque a gente não tem um gene para falar. Olha, você é gay geneticamente falando. Não, a gente não tem como afirmar. A gente só sabe que a gente é assim. A estrutura do cabelo já se chamasse para determinar o que você é. Acho que quando a gente que está trabalhando já com o público já há mais tempo, você com o seu blog, eu com a criação de conteúdo no Instagram, no Facebook, também sofro muito com essa questão da homofobia vindo da parte dos membros, mas boa parte é exatamente o que você falou. As pessoas não sabem, não têm conhecimento e acham que você está em desacordo com a igreja, e você ir contra o que a igreja está falando é blasfêmia.
Sim, é um fechamento, né? As pessoas não querem entender, na verdade. Na minha visão, né, particularmente, eu acredito que é porque é cômodo, né? No fundo, é muito cômodo você acreditar que existe algo que é uma abominação e que você só tem fraquezas, no caso, um hétero, né? Então, olha, a homossexualidade é a pior coisa do mundo, uma abominação. Então, eu sou hétero. Eu tenho fraquezas, eu não vou chamar de pecados, eu tenho fraquezas, mas pelo menos eu não sou aquilo, sabe? De ter uma escala de pecados e de se pôr, olha Deus, eu sou fraco, eu fiz isso, eu menti, eu fiz outra coisa errada, mas pelo menos eu não sou aquilo. Acho que me vem muito a oração do fariseu e do publicano, né? De se achar merecedor de qualquer coisa, porque não é o fundo do poço. Não está na abominação, não está no pecado de morte. Então, vai escalando pecados, né? Eu acho que a gente não, acho que as pessoas, né, que estão muito imersas no contexto
E até na
religioso,
questão
né?
do pecadinho e pecadão, né? Você é mais
Sim,
pecador que eu.
exato. E aí elas não querem nem conversar, porque, de novo, a gente pode discutir se pode ou não pode sexo, se é isso ou não a Bíblia. Sexo homossexual, se é isso que a Bíblia diz ou não. Mas é anterior à discussão. A discussão é como a igreja deve acolher essas pessoas que estão se descobrindo, né? E não acolhe, não existe. É difícil haver, talvez hoje em dia haja mais, mas é difícil haver na igreja um homossexual. Por quê? Cadê os homossexuais que serão salvos? Eles não existem na igreja mesmo, não tem espaço na igreja para eles. E como é que a gente trata esses adolescentes? Como é que a gente ajuda eles, né, a permanecer na fé, né, na fé em Cristo, na fé, na certeza de salvação, e ajuda eles a passar esse momento tão conturbado que é a adolescência, né? É muito difícil, é o que você falou, né? Então Deus me criou assim, a gente pega Romanos, né, de uma maneira errada, na minha opinião, e fala, então Deus me criou assim e me criou assim porque ele não me quer, porque se a gente for levar a interpretação que usam, né, para condenar homossexualidade lá de Romanos, usando Romanos, é isso que está escrito mais ou menos, né? Porque eu, homossexual, eu, pessoa, eu, João, não quis aceitar Deus, então Deus me entregou a homossexualidade, que é a coisa mais baixa, para me mostrar que eu não sou merecedor de salvação. É mais ou menos isso que acontece, né? Quando você lê Romanos assim. Deus não me queria, então me jogou para a coisa mais baixa que existe entre o ser humano. E aí você cresce com isso, cresce com medo do inferno, e é da onde vem os pedidos de ajuda, né? Que eu recebo pelo blog, de pessoas que eu mesmo, né, nunca idealizei o suicídio, mas eu sempre desejei a morte. Eu nunca tive coragem nem de pensar em me matar, mas eu sempre orava para Deus me matar, para Deus encerrar minha vida. Que qualidade de vida cristã que a gente tem, né, crescendo dessa maneira? Eu acho que a questão é anterior ao sexo, a questão é muito... É o que é graça, o que é misericórdia de Deus, é o que é salvação, é muito anterior ao próprio sexo, ao próprio ato. E as pessoas não estão abertas para conversar sobre essa coisa que é anterior ao que eles chamam de pecado ou ao que eles chamam de abominação. Para eles, homossexual é a pessoa que está lá depravada, fazendo sexo com todo mundo, e é isso. Então não existe cristão homossexual. Cristão homossexual seria isso. Seria uma pessoa que vai na igreja, mas que transa com todo mundo, né? E não é isso. Não é isso. Um cristão homossexual não precisa ser assim, né? Eu posso ser cristão e posso... eu posso abdicar até mesmo, né? Mas nem a pessoa que abdica da própria sexualidade é bem vista na igreja. Porque o homossexual só tem lugar na igreja se ele... dissimular a sua sexualidade. Eu não posso ser homossexual, não fazer sexo e ser assumido, porque eu não vou ser bem visto na igreja, eu vou ser visto com ressalva. Então, quer dizer, a gente tem que sofrer sozinho. E agora me vem um ensinamento que eu ouvi já faz algum tempo, já numa reunião de mocidade, que o irmão dizia assim, o irmão de Sião: se você, né, não tem se você é moço, não tem atração por moça, não case com moça e não exponha essa sua condição para ninguém, né? Em outras palavras, ele dizia assim, ó, se você é homossexual, não fale isso para ninguém. Como é que você, nesse contexto religioso todo, vai viver a vida inteira sem dizer para ninguém que você é homossexual? É muito difícil um homossexual permanecer na igreja dessa maneira.
É apresentado uma ideia de que não é possível coexistir sua sexualidade e sua crença, né? Você falou da questão do suicídio. Muitas das vezes, o suicídio é patrocinado pela instituição religiosa dessa forma, porque você começa a incentivar a pessoa a se matar, não diretamente. Como que essa pessoa está se matando? Tendo que engolir as palavras, né? Você não pode falar, você tem que matar a sua existência, negar a sua existência. Porque, como você apresentou, você pode ser gay, mas não conte pra ninguém. Ou você não vai casar, não entra no relacionamento. E, assim, não sei como é a questão da pregar, não sei, isso é comum. É ter exortação a partir de que você tem que ser celibatário. Não sei se na crença de vocês vai ter alguma coisa assim. Mas no adventismo, isso é bem forte, né? Você pode ser homossexual, bissexual. Se você for bissexual, você tem que se manter num relacionamento hétero. Mas no caso de homossexual ou em transgêneros, né? Que tem declaração oficial sobre transgênero, que é uma das coisas mais cruéis. E já tem um episódio aqui Vocês podem lá ver sobre atendimento a pacientes transgêneros, que eu convidei o Lucas Torres, que faz medicina, para a gente falou as questões gerais, e a gente abordou a questão da ética, né? E abordamos no final a questão como o adventismo vê a questão dos transgêneros, a existência do transgênero, né? E muitas das vezes a igreja patrocina negar a existência dessas pessoas. Não, se você é homossexual, ok. A opção, se você quer ter um relacionamento, você vai ter um relacionamento hétero. E não pensa, sabe? Não, não, acaba que a ideia de a instituição, quando se torna algo oficial, se tornar impessoal, ela não pensa. Perde a empatia pelo indivíduo, muitas das vezes. Porque quando a gente está falando de um casamento, que a gente entende como instituição sagrada, olha, como que vai ser um relacionamento de alguém que não vai ter atração pela esposa ou pelo esposo? Por que a igreja está falando que se você quer ter um relacionamento, você tem que estar num relacionamento hétero? Sabe? Que amor é esse que está te oferecendo uma migalha? Sabe? Ah, você tem que estar naquele relacionamento. Saber que você não vai ser correspondido o suficiente. Um amor condicionado, sabe? De verdade. Talvez, eu não vou negar, não, hipótese alguma, nem né? ideia. Falar que não é possível amar, sabe? Mas será que vai ser um amor de um casal? Talvez isso pode se tornar um amor de amizade, de irmandade. Mas será que essa pessoa vai ser desejada? Será que estar fazendo sexo dentro desse casamento não vai estar sendo algo que vai estar matando essas ambos, sabe? Interiormente, porque está fazendo aquilo ali sem vontade, à força. Eu já ouvi relatos, já recebi mensagem de pessoa que fala assim: "Ah, mas Jonathan, eu tenho que usar Viagra, porque para eu conseguir manter o casamento com a minha esposa, porque eu não consigo ter atração nenhuma por ela, mas eu amo ela como minha amiga, uma pessoa que sabia da minha orientação sexual, mas decidiu nesses anos continuar o relacionamento, sabe? Olha isso. Acho que machuca ambos, sabe, nessa relação. Ele que tendo que submeter a medicamentos para sentir atração por ela. Vai sentir atração, não, que ele não vai estar sentindo atração para ter uma ereção para fazer sexo com ela. E o amor que ele poderia, o amor que ele está dedicando a ela, é um amor de casal, é um amor de companheirismo que foi construído. Isso já se passaram 20 anos dentro de um casamento, sabe? Aí a pessoa nessa condição. E isso sim se torna uma condição. Diferente de achar que a gente se submeter a uma condição de homossexual. Não, homossexualidade não é uma opção. Às vezes as pessoas têm muita dúvida disso. Orientação sexual não é opção sexual. Se vocês que estão nos ouvindo aí agora, você que está nos ouvindo, tinha essa ideia de que orientação sexual é opção sexual, tira isso do seu dicionário, da sua concepção, por favor. Porque homossexualidade na escolha, bissexualidade na escolha, assexualidade na escolha, ser transgênero não é escolha. Nada disso passa por escolha. Ser intersexual não é escolha. Nada disso se passa pela escolha. E muitas das vezes a instituição vai apresentar para gente isso como uma escolha, quando não é passado como doença, porque tem isso também, de que você precisa se submeter à terapia de reorientação. Ah, Jonathan, mas no Brasil não tem reorientação sexual. Tem. Muitas instituições religiosas vão apresentar ministério para ajudar LGBT, né? Eles vão falar ajuda, né? Pra, você entendeu? Vai incentivar o casamento heterossexual, vai incentivar o celibatário como a única opção. Não que aí independente, você tem o direito de crer que celibatário. A gente não está falando sobre isso, mas a forma que isso é apresentado pela instituição. Porque quando a gente está falando de instituição, a gente pode citar como abuso de poder. O quanto eu posso influenciar sobre a vida de outra pessoa, porque como instituição, confessional, a instituição como uma fomentadora de pensamento, construção de pensamento, abuso de poder. Quando você começa a decidir sobre as pessoas, pelas pessoas. Então, assim, tem a igreja clandestina, então? Tem. Tem até clínica no Brasil clandestina. Você vai achar na internet? Você não vai achar, mas você vai ouvir entre as pessoas assim. Porque na igreja da fulaninha tal, tem um ministério lá que, olha, de libertação. Com psicólogo e tudo, sabe? Ainda vai falar que tem profissional envolvido nisso. Então, assim, quando você ainda põe profissional e tenta juntar a ciência nisso tudo com uma crença, gente, isso pode ser destruidor de vidas. A gente está aqui no setembro, no mês de setembro amarelo. Pense nisso. Quantas pessoas que a gente sabe que estão se matando a partir de viés religioso? Porque, eu creio que a minha igreja crê, o adventismo crê que tem que ser celibatário. Adventismo crê que você tem que ser ou celibatário entrando num relacionamento hétero. Como que isso vai ficar na minha cabeça? Se vocês não ouviram, eu participei de um episódio no Meu Pai Já Sabe, que eu contei minha história lá, como que foi. Depois que vocês ouvirem aqui, vocês podem ir lá. E lá eu apresento, sabe, algumas questões da igreja adventista. Porque, gente, é sério essa questão de como a gente vai receber o que a igreja diz que é verdade, sabe? O que é verdade pra mim? O que é verdade pra você? O que que a igreja pode decidir por mim? O que que a igreja não pode decidir por mim? Porque a gente não tá falando de uma decisão de que roupa eu vou vestir hoje. A gente não tá falando isso. Se eu quero comer tal alimento, não. A gente tá falando da nossa vida, sabe? O quanto uma igreja pode regular isso? Porque no final do dia, quem vai botar a cabecinha no travesseiro é você. Não é um CNPJ, é um CPF que vai botar a cabecinha no travesseiro. E a gente não quer que esse travesseiro, esse CPF seja cancelado, se torne uma certidão de óbito, sabe? Então, assim, tô tentando negar sua fé? Não. Eu quero que vocês consigam entender a sua fé e tornar a sua fé mais racional, sabe? Como eu vou assimilar tudo isso que eu estou crendo com a minha sexualidade? Deus nos ama, porque senão vem aquela mensagem dupla dentro disso tudo, sabe? Deus me ama, mas como assim? Desculpa, sabe? Como assim Deus me ama e eu já nasci para condenação? Já existo para uma condenação? Essa mensagem dupla. Que Deus é esse, sabe? João. Desculpa se eu ofendi. Não foi intenção, é preocupação.
Não, ofendeu, não. Olha, veio várias coisas para falar. Mas o que ficou agora bem marcante foi que o que as pessoas costumam dizer, né? Os que vêm conversar não, vêm monologar, né? Porque ninguém quer discutir, na verdade, conversar e debater e tentar entender. Mas é aquele jargão, né? Deus ama o pecador e abomina o pecado. É muito comum vir com isso, com esse jargão, para dizer, olha, homossexualidade é pecado, mas Deus te ama. Para mim, esse jargão é como se eu dissesse assim, olha, meu pai ama cachorrinhos, mas ele detesta latido, ele detesta pelos, ele detesta as babas. Então, quer dizer, que amor que é esse? Eu gosto mesmo desses cachorrinhos, e a ponto que eu quero convertê-los em quê, né? Se ele não pode ser, de fato, um cachorrinho. Então, as pessoas, eu acho, né, que precisam estar mais abertas para conhecer, primeiro para assumir que existe, sim, homossexuais dentro da igreja, e para acolher essas pessoas, né? Para que esses jovens, essas crianças cresçam com apoio cristão, com apoio e cristão de verdade, cristão genuíno, né? Aquele amor cristão incondicional que Jesus ensinou. Porque de tudo que você falou, como é que esses jovens estão crescendo? Como é que eles estão se entendendo? Setembro Amarelo, o papel da igreja existe, sim, né? Como você bem disse, uma influência muito forte da igreja. E é minha principal preocupação. Eu expus isso em uma das cartas também que eu entreguei, que a igreja é conivente, tanto com a morte material, né, dessas pessoas que se suicidam, que chegam a fazer isso, quanto com a morte espiritual, porque se eu não tenho nenhuma referência dentro da igreja de um homossexual que é cristão, que está aqui dentro da minha igreja, seja ser libertário, seja o que for, onde é que eu vou procurar essa referência para me entender enquanto homossexual? Eu vou na internet, eu vou em qualquer outro meio que não é cristão. Então, acho que a pior coisa que a igreja faz, se de fato for, né, se vamos assumir que seja um pecado a homossexualidade, não é o que eu acredito, mas vamos assumir que seja, como a igreja diz, se é de fato esse pecado, a pior coisa que a igreja faz é não agregar e não se abrir para acolher esses jovens, porque ela vai estar matando de duas maneiras. Essas pessoas, esses jovens, essas crianças que são homossexuais, e a gente sabe, nós que somos, sabemos que não é uma opção. No meu caso, eu fui me aceitar homossexual só com 28 anos. E até os 28, quase 29, e até os meus quase 29 anos, foi essa luta diária de como eu quero morrer, como eu queria que Deus me abençoasse com o fim da minha vida. Então, que reino de Deus que eu estava vivendo, sabe? Que paz de Deus, porque eu acredito, pelo menos, é uma fé particular, não estou falando pela instituição agora. Eu acredito que quando a gente recebe Jesus no coração, quando a gente se converte a Jesus, aquilo que ele disse para o ladrão na cruz, ainda hoje você estará comigo no paraíso, é para a gente na nossa vida. A gente não deve ficar esperando um paraíso só lá na eternidade, ou entrar no reino de Deus lá na eternidade. O reino de Deus já é chegado, então já tem que estar no reino de Deus. E para mim é impossível estar no reino de Deus desejando a morte. Não faz sentido, não é condizente. E eu só consegui sair desse desejo da morte e para mim entrar nesse reino de Deus aqui na Terra já, nessa paz, nesse regozijo, nessa proximidade com Deus, quando eu me autoaceitei. Então, eu acho que é muito importante a igreja sim se abrir para acolher os homossexuais também. A gente também é cristão.
Muito obrigado pela sua participação.
Eu
João vai voltar
também.
aqui, gente. E a gente vai continuar abordando isso, porque a gente também não tem intenção de esgotar esse assunto, sabe? A gente que vai abordar ainda essa questão de nós como membros oficiais de instituições religiosas e esses diálogos que a gente tem que promover. Porque a gente não tem só que ser, sentir, não comunicar. Eu sei que muitas das vezes, talvez você que está nos ouvindo, não entenda como isso vai acontecer, sabe? Como eu vou me portar, como eu vou me posicionar. Às vezes a gente já está sem força, de verdade. De tanto que a gente tentou lutar, 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 pra gente ser enxergado, pra gente ser ouvido. E no próximo episódio que o João vai estar, a gente vai abordar, a gente já vai iniciar falando sobre a questão de visibilidade dentro das nossas comunidades de fé.
Eu também agradeço a participação, o convite, né? Muito legal a ideia do convite, acho ótimo. Desejo muito que só cresça esse podcast e que a gente possa sempre agregar, né? Eu acho muito importante esse diálogo interdenominacional, que também é uma abertura que a homossexualidade, o escândalo que a homossexualidade proporciona, né? Quando é que eu pensaria, se eu fosse hétero, em conversar com o adventista, em conversar com outras pessoas de outras fés. Então, eu acho que a gente tem que se unir, sim, e aproveitar para trazer esse reino de Deus já aqui na Terra, nessa Terra, para que a gente possa ser um pouquinho mais cristão, né? Então, eu agradeço muito o convite, e desejo muito sucesso para o podcast.
E eu desejo mesmo para o seu blog, para os seus perfis. E até a próxima, gente. Compartilhe com seus amigos, deem like. E obrigado. Beijão. Tchau.
Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio. Thank you.